As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
O suspeito de ter esfaqueado mortalmente um homem em Santarém, no recente 1 de outubro, está já em prisão preventiva, precisamente no estabelecimento prisional de Caldas da Rainha. O arguído, de 28 anos, pintor de construção civil, reside na capital do distrito, a exemplo do que acontecia com a vítima. Perante os perigos de fuga, de continuação de atividade criminosa e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas, face à forte indiciação dos factos que lhe eram imputados e a promoção em conformidade por parte do Ministério Público, foi decretada ao arguido a medida de coação de prisão preventiva, refere uma nota de esclarecimento publicada na comarca de Santarém. O mesmo texto refere que o indivíduo se encontrava em liberdade condicional. O eventual homicida atacou a vítima, de 35 anos, à facada, numa esplanada de um bar situado no Jardim da República, em Santarém. Ataques esses direcionados para o pescoço de Hugo Pereira, que acabou por não resistir aos ferimentos sofridos. O agressor ainda se colocou em fuga, mas foi apanhado pela polícia judiciária poucas horas depois. O aviso é da Câmara de Tomar-se. Nesta segunda-feira estará restringida a circulação rodoviária na rua Jacome Raton, junto ao Centro de Integração e Reabilitação, a fim de ser possível o acesso aos coletores de esgoto cujas tampas ali se encontram, refere o município em nota de imprensa. Está em causa a realização de trabalhos de desratização e desbaratização naquele local.
Rádio Web, a primeira a informar.
A praia fluvial de Alqueidão, na freguesia de Olalhas, concelho de Tomar-se, continua a aguardar pelo licenciamento. Esta é uma responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, sendo que essa autorização já foi solicitada pela autarquia nabantina há vários meses, mas até agora sem resposta. Foi desta forma que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, respondeu a Lourdes Ferromal, vereadora do PSD, que quis um ponto de situação sobre a referida estrutura. O investimento na ordem dos 300 mil euros e que continua de portas fechadas, entre aspas. Entretanto, confirmam-se já atos de vandalismo naquela praia.
É um potencial que nós temos dos nossos dois rios e, portanto, há que continuar a investir nisto. Tema onde, aliás, nada aconteceu até nós. A este projeto da praia, há outros a avançar. Acontece que os municípios, ao contrário do que às vezes se pensa ou se quer fazer parecer, não são donos de tudo nem mandam em tudo. A obra da praia fluvial de Alqueidão está concluída, mas para poder funcionar como pretendemos, que é, portanto, através de uma concessão, ela tem que ter o seu licenciamento final pela Agência Portuguesa do Ambiente, coisa que está pedido há vários meses, mas que ainda não aconteceu. Nós, por mais pressão que se consiga fazer, não mandamos nas outras entidades e, portanto, nós, como os outros municípios, estamos sujeitos àquilo que são os parceiros vinculativos, né, em muitas matérias, dessas entidades. E, claro, falando ainda da praia, depois há coisas que nós não podemos controlar. Quer dizer, todos nós sabemos que há falta de civismo, sim. Todos nós sabemos que há vandalismo, sim, na cidade, no concelho, em Tomar e no resto do país e do mundo. É verdade, mas nós, como tantas vezes se diz, não podemos pôr um polícia atrás de cada pessoa. E, portanto, sim, já houve algum vandalismo na praia fluvial do Alqueidão, sabemos isso. Vamos acompanhando. Aliás, também em parceria com a Junta de Freguesia de Olalhas, neste caso. Enfim, vamos fazer o quê? Pôr uma vedação a toda a volta, câmaras de vigilância, e não podemos colocar. Portanto, a verdade é que há sempre pontos em que é o civismo ou a falta dele que vai imperar. Isto não é encolher os ombros, é perceber que isto acontece, como já disse, em todo o mundo, infelizmente.
Praia fluvial do Alqueidão, em Olalhas, ainda a aguardar pelo licenciamento da Agência Portuguesa do Ambiente.
Rádio Air, informação.
O Tenente-Coronel Duarte da Graça é o novo comandante do Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana. O antigo responsável máximo pelo destacamento de Tomar foi empossado pelo Comandante-Geral da GNR, o Tenente-General Rui Clero. Pedro Duarte da Graça, de 48 anos, é natural de Riachos, concelho de Torres Novas. O Comando Territorial de Santarém é responsável pelo cumprimento da missão da Guarda em todo o distrito, tendo a seu cargo uma área de policiamento com um total de 6.541 km quadrados e responsabilidade de segurança de 365.108 pessoas. Integram o dispositivo do Comando Territorial de Santarém 5 destacamentos territoriais, um destacamento de trânsito e um destacamento de intervenção, articulado em 26 postos territoriais, 2 postos de trânsito, um pelotão de intervenção, uma secção sinotécnica e uma esquadra de cavalaria. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, admite não ficar preocupado pelo facto de o seu território ter ficado de fora do mapa da linha de alta velocidade, que poderá ser uma realidade em Portugal até 2030, num circuito que liga Lisboa ao Porto, com passagens por Leiria, Coimbra e Aveiro. Ou seja, o distrito de Santarém passa ao lado desta futura infraestrutura. Jorge Faria fundamentou a sua posição pela garantia de que a linha do Norte será requalificada, em especial entre o entroncamento e Vale de Figueira, e também ficará mais aliviada, ou seja, o número de ligações irá diminuir, o que possibilitará mais qualidade, segurança e rapidez, disse-nos o autarca.
Eu posso chocar muita gente, não estou nada preocupado que o TGV não passe aqui. O TGV passando aqui não ia parar nesta região. Ora, se não vai parar, não temos interesse nenhum que ele passe aqui. O que é importante é que as infraestruturas ferroviárias da linha do Norte, que é aquilo que serve a nossa região, e bem, sejam melhoradas. Esses investimentos que foram anunciados e que fazem parte do Plano Nacional de Investimentos, ou seja, aumentar para o dobro o número de vias ferroviárias adaptadas da Buja para Lisboa e melhorar a estrutura ferroviária do entroncamento até Vale de Figueira, é fundamental para aumentar a capacidade disponível desta linha do Norte, deste canal ferroviário que está saturado. Por outro lado, a construção do TGV vai aliviar este canal e vai permitir que este TCP possa oferecer mais comboios de maior qualidade, que é aquilo que nós defendemos. Eu não defendo que nós tenhamos um tratamento suburbano. Ou seja, eu defendo que nós tenhamos bons comboios com intercidades para chegar a Lisboa em 40 minutos, e com qualidade e com conforto. E é isso que estes investimentos vão permitir. Também seria importante, e também já propusemos, a ligação ao oeste desta zona, que também ainda será mais justificado pela possibilidade do TGV poder passar por Leiria e para Leiria. No entanto, há um dado novo nesta região que eu penso que é muito importante, que é a apresentação recente da possibilidade de um aeroporto nesta região, chamado Aeroporto de Santarém, que é um aeroporto que está mais ligado ao Médio Tejo, praticamente pela sua localização, do que a Alzíria. Ou seja, para a Alzíria, para o Médio Tejo, para o centro, é uma infraestrutura que nós achamos da máxima importância. De tal maneira que até já se põe a hipótese do TGV poder ter, a concretizar-se esse investimento, uma paragem nessa infraestrutura, o que também para a região seria bom.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, aqui nesta reação ao facto de o entroncamento precisamente ter ficado de fora da linha de alta velocidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão em curso as obras no Hospital de Abrantes, precisamente a construção de novas instalações para as consultas externas e ainda para a gastroenterologia. A empreitada prevê um investimento na ordem dos 1,8 milhões de euros e tem um prazo de duração estimado em 10 meses. Em recente nota de imprensa, a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo garantiu que as obras não vão provocar constrangimentos para os utentes ou para a atividade programada, porque irão decorrer num perímetro da unidade hospitalar de Abrantes. Desta forma, as consultas externas regressarão ao piso 2, assim como a medicina física e reabilitação. Esta reorganização é temporária, porque irão decorrer em simultâneo com esta empreitada as obras de requalificação e ampliação do serviço da urgência médico-cirúrgica da unidade hospitalar de Abrantes, que se espera iniciar muito em breve, reforça o mesmo texto. Após a finalização da empreitada, os serviços das consultas externas passarão a estar instalados no terceiro piso, ocupando as antigas instalações do Centro de Saúde, que presentemente se encontram desocupadas. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, em recente reunião do Executivo, não escondeu a satisfação por mais este investimento na unidade abrantina.
Esta grande obra no Hospital de Abrantes é algo que há muito que é esperado, que tem a ver com este projeto de requalificação das consultas externas e da gastroenterologia. Vamos desejar que de hoje a um ano as coisas possam estar já funcionais, ou muito funcionais, e que esta obra também permita ter a sensibilidade bastante para arrancarmos com as obras das urgências. São duas intervenções há muitos anos esperadas e é uma obra, de facto, que requalifica muito o nosso hospital. Desejar, obviamente, que as obras possam correr bem, vamos acompanhar, vamos seguramente nos próximos dias estar com o Presidente do Conselho de Administração para poder acompanhar estas obras há tanto tempo desejadas.
Obras então já em curso no Hospital de Abrantes. Para já está em causa a requalificação das consultas externas.
Rádio Earth, informação.
A Universidade Sénior de Tomar deverá contar com mais de 200 de alunos no arranque do novo ano letivo, cuja abertura está programada já para esta segunda-feira, 10 de outubro, numa sessão a realizar às 10h30 na Biblioteca Municipal António Cartacho da Fonseca. Rosário Sousa, coordenadora da Universidade Sénior na Bantina, em declarações à ERT, mostrou-se satisfeita com o número de alunos inscritos, lembrando que até dezembro os interessados podem ainda confirmar a sua presença nas ofertas disponíveis.
Penso que já ultrapassámos os 200 alunos. Não sei a última vez, porque ainda não estavam lançadas as inscrições do último dia, mas no último dia tivemos bastante inscrições e já tínhamos, na antevéspera de encerrarmos, já tínhamos muito perto dos 190. Depois de 3 anos, 2 completamente encerradas e o último ano com algumas interrupções devido à pandemia, portanto consideramos que é muito bom. E ainda continuamos abertos a inscrições. As pessoas que não conseguiram fazê-lo até agora terão é que ter um procedimento diferente. Terão que passar pela Câmara, aquela parte aberta ao público, e terão que fazer aí o pagamento do primeiro mês e do seguro, e depois trazer o recibo e automaticamente nós faremos a inscrição. Terão que deslocar aos serviços administrativos da Universidade Sénior, à nossa sede, e automaticamente ser-lhes facultada a inscrição. Portanto, é um procedimento um bocadinho diferente porque a administrativa que a Câmara tinha na Universidade Sénior, que é uma pessoa com muita experiência, muito dedicada a Elsa Seguro, à nossa universidade, está doente. De modo que teve que se arranjar uma alternativa. Portanto, estamos disponíveis a aceitar ainda as pessoas até dezembro. Até terminar o primeiro período, as inscrições estarão abertas.
O novo ano letivo conta com oferta letiva de 30 disciplinas, com algumas novidades, sendo que a próxima edição da Festa dos Tabuleiros não será esquecida.
Temos à mesma as expressões, temos à mesma a parte mais de conhecimento, e depois teremos também convívio. Este ano temos uma novidade, as sextas-feiras, tardes com arte. O que é que nós fazemos às sextas-feiras? Vamos ter ateliês diversos, consoante o interesse das pessoas, mas muito voltado para a pintura, sobretudo a pintura a óleo, e outra parte, sobretudo dedicada à festa dos tabuleiros. Iremos começar a trabalhar, não iremos ter a exclusividade de uma rua, porque não nos era possível. Na altura não tínhamos a distribuição de ruas, não tínhamos sequer comissão coordenadora ainda estávamos muito, ainda estávamos chatos, vá, digamos assim, mas iremos colaborar com a rua onde está implantada a nossa sede. Portanto, já falámos com as pessoas também já falaram connosco, e os responsáveis da rua, e, portanto, iremos trabalhar em conjunto. Essas sextas-feiras iriam dedicar também à festa dos tabuleiros. E outras atividades que surgirão relacionadas com as épocas do ano, Natal, etc. Portanto, temos essa novidade.
Universidade Sénior de Tomar arranca nesta segunda-feira para um novo ano letivo. Estão então confirmadas cerca de 200 inscrições. Este domingo fica marcado pela realização da 4ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Registro para um dos jogos de maior cartaz, precisamente do Samora Correia União do Tomar, duelo em que os nabantinos são colocados frente a frente com a sua besta negra. Basta olhar para os recentes resultados entre as duas equipas para se constatar que os samorenses têm levado a melhor, mesmo quando nem sequer são favoritos. O União do Tomar está com 3 vitórias em 3 jogos e o Samora, por sua vez, ainda não perdeu. Não restam dúvidas que um êxito da equipa de Marco Marques lança os unionistas para um estatuto de claro candidato à subida. Neste mesmo barco está o Fazendense, o outro líder, que se desloca ao reduto do sempre difícil Cartacho. Será mais um teste para os almeirinenses, que têm superado com distinção estes exames de arranque de temporada. Vamos então dar conta da jornada marcada para este domingo. Águias de Alpiar, Centrocamento Atlético Clube, Alcanense, Amiense, Benevente, Fátima, Samora Correia, União do Tomar, Cartacho, Fazendense, Abrantes e Benfica, Salvaterrense, Torres Novas, Oriense e Mação Ferreira do Zezer. Recordar a classificação: na frente, Fazendense e União do Tomar, ambos com 9 pontos, terceiro, Salvaterrense e Amiense com 7, quintos, Alcanense e Águias de Alpiar com 6, sétimos, Oriense e Samora Correia com 5, nono, Ferreira do Zezer com 4, décimo, Centrocamento Atlético Clube Cartacho têm 3 pontos, décimos segundos, Fátima, Abrantes e Benfica e Benavente com 1 ponto, décimos quintos, Mação e Torres Novas, que ainda não pontuaram.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aproxima-se mais uma edição, a 20ª da Feira Nacional da Doçaria Tradicional de Abrantes. Será de 21 a 23 de outubro, na Esplanada 1º de Maio, no Centro Histórico daquela cidade. A comemorar 20 anos de edições, o evento promete tornar Abrantes a capital da doçaria conventual e tradicional portuguesa durante os 3 dias do certame. Promover e valorizar a palha e a tigelada de Abrantes e os outros pecados locais são os objetivos do município abrantino, que juntamente com a TAG realiza esta iniciativa, misturando uma mostra de doçaria nacional com licores, compotas, mel e doces de norte a sul do país, com as atividades culturais e desportivas para toda a família. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, mostrou-se esperançado no sucesso deste evento, ainda que admita alguns constrangimentos ao nível do estacionamento e da circulação rodoviária.
Estamos em vésperas da nossa 20ª Feira Nacional de Doçaria. Infelizmente ainda não temos uma estrutura capaz de acolher este evento sem ter que andar a interromper o trânsito no 1º de Maio, bem como a montar tendas enormes. Vai, como é óbvio, pelo menos 8 dias antes e 8 dias depois vai criar alguns constrangimentos, sabemos disso, mas esta feira torna-se muito relevante para nós, para Abrantes, para a região, e obviamente desejamos que possamos ter ali muitos doceiros, muita gente que traga de fora os seus produtos do melhor que se faz no país, bem como consigamos promover aqui os nossos doces, sendo sempre a palha de Abrantes aqui a referência, mas depois as tigeladas e um conjunto de outros doces que são importantes e que fazem parte da nossa doçaria tradicional.
Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes será de 21 a 23 de outubro.
Rádio Air, informação.
A farmácia Grave, em Tomar, está a receber uma exposição fotográfica dos animais que estão no canil gatil municipal, precisamente cães e gatos que se encontram disponíveis para uma adoção responsável. Esta mostra está patente por todo o mês de outubro. Este é, assim, mais um exemplo de interação com a comunidade por parte da farmácia Grave, como fez questão de sublinhar a sua diretora técnica, Liliana Trueira, numa sessão onde marcaram presença Susana Dias, veterinária municipal, que promoveu uma palestra dedicada à alimentação dos animais, e ainda Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, que agradeceu este espírito de parceria entre a farmácia Grave e os interesses dos animais.
Uma saudação especial à doutora Liliana Troeira, diretora técnica aqui da farmácia, à sua equipa, que em boa hora nos propôs fazermos aqui a apresentação de uma galeria de fotografias para animais possivelmente a serem adotados. Juntamente com a galeria de fotografias de animais a serem adotados, temos também aqui a apresentação pela doutora Susana Dias, a nossa médica veterinária municipal, de uma palestra sobre alimentação dos animais. De maneira que estas iniciativas são sempre de enaltecer, de elogiar e de dar continuidade com outras associações, outras instituições, outras organizações, de modo a que as pessoas tenham sensibilidade para a adoção dos animais. A galeria vai estar patente aqui durante um mês, portanto até ao final do mês de outubro, e se conseguirmos que um cão e um gato sejam adotados, já valeu a pena. Portanto, há que dizer que o município continua disponível para iniciativas desta natureza. Isto integra-se no âmbito do Dia Mundial do Animal, que se comemorou no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, e comemora-se desde 1931.
Farmácia Grave em Tomar está então a ser palco para uma mostra fotográfica com os animais, cães e gatos, que estão disponíveis para adoção no Canil Gatil Intermunicipal de Tomar. Está na altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Uma jovem iraniana de 22 anos, Mahsa Amini, foi presa o mês passado pela polícia de Teherão por usar roupas inadequadas e assim desrespeitar o Código de Indumentária Feminina do Irão, onde é obrigatório que as mulheres cubram o cabelo em público. Quer isto dizer que uma jovem capaz de desrespeitar a lei por usar com displicência e elegância o lenço da cabeça, como é documentado numa fotografia dela que entretanto foi divulgada, tem de ser repreendida pela Polícia dos Costumes pelo facto de trajar roupas inadequadas. Interpelada na rua, Mahsa Amini, em vez de pedir desculpa, terá refilado com os polícias. Os polícias, que não admitem refilizes, levam-na presa para a esquadra. Ela refila. Eles dão-lhe porrada. Ela refila mais. Eles dão-lhe mais porrada. Ela refila ainda mais. Eles dão-lhe ainda mais porrada. E ela entra em coma. Eles levam-na sob custódia para o hospital. Ela, passados 3 dias, morre. Os pais de Mahsa Amini apresentam queixa contra os autores da detenção da sua filha e contra os polícias que lidaram com ela. O relatório médico-legal diz que a morte de Mahsa Amini não foi provocada por golpes infligidos na cabeça ou em órgãos vitais, mas está relacionada com uma intervenção cirúrgica de um tumor cerebral quando ela tinha 8 anos de idade. E agora está instalada a bagunça no Irão com manifestações de mulheres que queimam os lenços da cabeça e exibem, ruidosa e orgulhosamente, os seus cabelos ao vento. Muita porrada tem a polícia de dar para travar esta onda de mudança. Em alternativa, podiam mudar o armamento para uma mistura de pistola com cassetete e assim, em vez de darem a porrada às cabeludas, podiam entreter-se, tanto sozinhos como em grupo. Como dizia o Brecht, quem é que vai mudar o mundo? É quem não está contente com ele.
E assim ouvimos Carlos Carvalheiro com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.